Governo fizesse tábua rasa dos seus compromissos eleitorais e dos resultados eleitorais e aparecesse aqui com as ideias e o programa dos partidos da oposição. E não nos equivoquemos, podemos ter, e muito bem, nesta Assembleia críticas, muitas vezes simétricas, da esquerda à direita, mas lá fora foi este o caminho que os portugueses escolheram para Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um programa de desafios e convicções. Sabemos bem que o desafio climático e ambiental é decisivo e urgente. E Portugal pode vencer este desafio se reforçar o peso das renováveis, se investir mais na eficiência energética e se aumentar o peso da economia circular. São essas as respostas que dão corpo ao programa do Governo. Sabemos que não consolidamos o caminho para o desenvolvimento para todos se não respondermos à crise demográfica que vivemos. E podemos responder a essa crise se avançarmos com a agenda do trabalho digno e a agenda da conciliação, com o compromisso de creches para todos e de habitação acessível, se não desistirmos de um país aberto à imigração, sustentada e inclusiva. São esses os compromissos que dão sentido a este programa. Sabemos que temos uma oportunidade de convergência e desenvolvimento, mas que só o faremos se estivermos preparados e aproveitarmos plenamente a transição digital. E podemos aproveitar essa oportunidade se dermos um novo salto nas qualificações, se apostarmos no conhecimento, na ciência, na inovação para transformar o nosso tecido produtivo e se apostarmos na digitalização para tornar as empresas e a administração pública mais produtivas e mais capazes de dar respostas eficazes às necessidades dos cidadãos. E é para isso mesmo que aqui assumimos compromissos e medidas. E finalmente sabemos que o combate às desigualdades é um imperativo de justiça social e de cidadania, mas também de crescimento sustentável. E também a este desafio podemos responder, se levarmos a cabo um combate sem tréguas à pobreza, se apostarmos no apoio à infância e na educação para erradicar a reprodução das pobrezas, se aumentarmos o peso dos salários na riqueza do país e se continuarmos a remover os obstáculos à plena realização pessoal, social e profissional das mulheres, porque um país que abdica do pleno potencial de metade da sua população está a autolimitar-se no seu desenvolvimento. E mais uma vez são estas as políticas que estão incluídas neste programa eleitoral. Este é um programa que prossegue a trajetória de crescimento e desenvolvimento, uma trajetória de convergência com a União Europeia. Um projeto para 4 anos e meio de trabalho intenso, focado na recuperação do país, que responda às necessidades das famílias e das empresas, para alcançarmos mais prosperidade, justiça e igualdade. E foi este o caminho de progresso, de olhos postos no futuro, que os portugueses escolheram para Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, outra das críticas aqui muito repetidas foi a de que o Governo não está preparado para responder à emergência do momento que vivemos. Depois de 2 anos e meio, a ouvir que o Governo anterior mais nada fez do que responder às urgências da pandemia, não deixa de ser surpreendente ouvir agora esta acusação. Perante uma crise inédita e absolutamente imprevista, soubemos adaptar-nos a circunstâncias que alteraram profundamente as condições de governação e provámos ser capazes de desenhar políticas públicas inéditas para responder a essa emergência, garantindo a vitalidade do nosso tecido económico e assegurando que ninguém ficava para trás. Já demonstramos que nos batemos na Europa pelas melhores soluções para os problemas que partilhamos. Fizemo-lo na resposta à pandemia. Estamos a fazê-lo na resposta à crise provocada pela invasão russa da Ucrânia. Nas dificuldades que já conhecemos e naquelas que ainda não imaginamos, mas que sabemos que poderão chegar, venha o que vier, cá estaremos para responder, para proteger os portugueses e defender Portugal. E foi precisamente um governo com esta capacidade de responder às mais inimagináveis conjunturas e às maiores tormentas que os portugueses escolheram para Portugal. Por isso mesmo, ainda hoje serão aprovadas as medidas ontem anunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. São medidas que acrescem a medidas que já tomamos e que tomaremos sempre que necessário. A atual evolução de preços, que todas as instituições avaliam neste momento como conjuntural, impõe uma ação imediata. Uma ação que responda às pressões inflacionistas, agindo sobre os preços e não com medidas que podem, aliás, ter o efeito perverso de agravar a inflação. É que, às vezes, as respostas simples mais não fazem do que agravar os problemas a que queremos responder. Essas medidas visam, como aqui já foi dito, conter os preços da energia, nomeadamente com a descida do ISP num valor equivalente à redução de IVA para 13%, apoiar as empresas suportando parte dos custos com energia das indústrias intensivas em energia, apoiar as famílias alargando o âmbito dos apoios aos agregados mais vulneráveis e acelerar a transição energética, com destaque para a redução do IVA dos equipamentos elétricos que permitam uma menor dependência do gás por parte das famílias. Muitas vezes, ao longo do último dia e meio, pareceu haver em alguns grupos parlamentares uma estranha convicção de que há uma fronteira rígida entre os compromissos estruturais e as respostas conjunturais. Mas pergunto, onde estaríamos, senhoras e senhores deputados, na resposta à inflação nos preços da energia, se não tivéssemos avançado como avançámos na transição energética? Onde estaríamos sem o reforço nos rendimentos das famílias? Onde estaríamos sem o reforço que fizemos no nosso sistema científico nacional? A nossa ambição é de não permitir que a pressão conjuntural trave a resolução dos desafios estruturais, tantos deles tão urgentes, mas também a de fazer com que as respostas estruturais apoiem a emergência da conjuntura. E foi também essa capacidade de conciliar permanentemente os avanços estruturais com as respostas conjunturais que os portugueses escolheram para Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para cumprir o seu programa, para governar Portugal, estaremos sempre atentos às vozes de todos. Estaremos abertos a convergências políticas e à concertação política e social. Mas ninguém duvide. Seremos fiéis à nossa história e aos nossos valores. Sabemos que este é um momento crítico da história da Europa e do mundo. Mas defendemos o nosso legado único. A herança dos que sempre acreditaram ser possível conciliar firmeza e tolerância, liberdade e igualdade, Portugal e a Europa. Hoje, com poucas... Hoje, como poucas vezes no passado recente, temos a consciência da firmeza necessária para garantir a liberdade de investir e de criar, de inovar e de empreender. Sem essa liberdade, o progresso é um objetivo longínquo, se não mesmo inatingível. Mas sabemos, igualmente, a urgência de afirmar que o desenvolvimento humano exige políticas públicas fortes e eficazes. Foi assim no passado, com a erradicação do trabalho infantil, com a escolaridade obrigatória, com a saúde universal, com a proteção dos mais frágeis. Foi sempre o primado da lei, a força das políticas públicas e do Estado que nos fizeram avançar para uma sociedade mais decente. Foi assim no passado, terá de ser assim no presente e no futuro, garantindo a equidade, estimulando a inovação, apoiando os mais frágeis, nunca hipotecando a coesão social aos interesses dos mais fortes. Para prosseguir esse caminho de ambição e de equilíbrio entre uma economia dinâmica e inovadora e um Estado social forte e sustentável, tem o Governo da República recursos decisivos. Tem os recursos do PRR e de outros fundos estruturais pelos quais nos batemos como poucos. Tem os recursos de um apoio livre, mas determinado, da maioria desta Assembleia. Mas temos, acima de tudo, a tranquilidade e a convicção que nos vem do facto de ter sido este o caminho que o povo escolheu. Este. Este caminho, e não qualquer outro, que aqui pode ser e deve ser debatido nesta Assembleia. É por isso que aqui estaremos para o cumprir, pelas portuguesas e pelos portugueses, por Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Assim concluímos o período de encerramento do debate sobre o programa de governo e, portanto, esse debate. Fazendo uso de um direito que o artigo 217 do Regimento lhe concede, o Grupo Parlamentar proponente da moção de rejeição, o Grupo Parlamentar do Chega, solicitou uma interrupção dos trabalhos por 15 minutos, de forma que retomaremos os trabalhos às 17h05. Peço a todos que compareçam nessa altura. Muito obrigado. Senhores membros do Governo, peço o favor de ocuparem os seus lugares. Julgo que estamos em condições de passar ao período de votações. A primeira votação é da moção de rejeição ao programa de governo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega e, portanto, peço a todas as senhoras e senhores deputados que ainda não o tenham feito que procedam ao registro da sua presença. Solicito aos serviços que acionem depois o sistema para verificação de quórum necessário para a votação. Recordo que a votação da moção de rejeição exige o apuramento de uma maioria qualificada e, portanto, recorreremos à votação eletrónica. Isto significa que, estando aberto o sistema para a verificação de quórum, os senhores deputados e as senhoras deputadas se devem registar para efeito de apuramento do quórum. Recordo que quem não se registar agora ficará impedido de votar porque o sistema impedirá. Portanto, todos devem agora.